Bom dia, senhores deputados. Vamos então começar com a nossa reunião ordinária desta semana, que tem pontos breves. O primeiro ponto, informações, e tem a ver com a vinda do senhor vice-presidente da Comissão Europeia, Andrus Ansip, que tenciona visitar Portugal no próximo dia 8 de novembro e manifestou, como normalmente é vontade dos seus comissários que se deslocam a Lisboa, a vontade de se reunir com membros da nossa comissão, ou com a nossa comissão, e com deputados também de outras comissões parlamentares relacionadas com a matéria da qual é o seu portfólio, que é o mercado único digital. A agenda é sempre muito sobrecarregada dos senhores comissários, vem na terça-feira, que é um dia da nossa reunião, e nós podemos tentar colar a ordem de trabalhos imediatamente a seguir a esta audição para não estar a repetir mais reuniões. Essa reunião começaria então com a audição do Sr. Vice-Presidente na manhã do dia 8 de novembro. Lembro que nessa terça-feira teremos também a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros no âmbito do Orçamento de Estado para 2017. Há alguma oposição à realização desta audição do Sr. Vice-Presidente seguida da nossa reunião?
São duas audições no mesmo dia.
São duas audições no mesmo dia. Faremos de manhã com o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia sobre mercado único digital, a seguir a nossa reunião ordinária. E à tarde, reunião com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros no âmbito do Orçamento de Estado para 2017. Está adjudicado? Muito bem. Começaríamos então esta reunião às 10 da manhã e vamos convidar as Comissões de Economia, Inovação e Obras Públicas, bem como a Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Não há nenhuma objeção, claro, a esta reunião conjunta. Passamos então agora à questão relacionada com a calendarização das audições regimentais. Na última conferência de líderes foi fornecido um mapa pela Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares com proposta de calendarização das audições regimentais. Para além da audição relativa ao Orçamento de Estado, que se vai realizar na nossa Comissão no dia 8 de novembro, as outras audições podem ser alteradas conforme as preferências manifestadas pela nossa Comissão. E aguardamos confirmação da disponibilidade da agenda para esse efeito, mas temos já indicadas datas pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para estas audições regimentais, que diferem das nossas datas indicativas e que são as seguintes: 20 de dezembro de 2016, 7 de março de 2017 e 4 de julho de 2017. As nossas eram meramente indicativas, não tínhamos nenhuma questão substantiva para as realizarmos nas datas em que as propusemos, não temos nada a opor por aquilo que foi a nossa auscultação da agenda previsional para estas datas, que estas audições sejam realizadas nesta proposição de datas pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Se não houver nenhuma objeção, vamos dizer que anuímos a estas datas. Está então resolvida esta questão. Agora passamos ao ponto número 2, que é o Grupo de Trabalho Iniciativas Europeias Propostas de Deliberações. Eu pedia ao Sr. Coordenador Eurico Brilhante Dias para fazer um ponto prévio sobre uma iniciativa que não pretende ser escrutinada pela Comissão de Agricultura e Mar, dar este ponto da situação e depois prosseguir com a sinalização das iniciativas, entretanto, feita na última reunião do Grupo de Trabalho. Tem a palavra, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto ao ponto prévio, com um sublinhado que, em grande medida, é aquilo que se pretende com o funcionamento da metodologia, que é depois da sinalização do grupo de trabalho e depois da deliberação desta mesma comissão, que a comissão, em razão da matéria para onde é enviada a comunicação, possa avaliar ou não da pertinência do escrutínio. E pela primeira vez, e portanto isso é um aspecto que é importante sublinhar, há uma comissão que depois da nossa sinalização entende que não deve proceder ao escrutínio. A Comissão de Agricultura e Mar informou que não pretende escrutinar a iniciativa europeia por nós sinalizada, a COM 2016-579, que é a proposta de decisão do Conselho que estabelece a posição a adotar em nome da União Europeia relativamente a determinadas resoluções a votar no âmbito da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Seguindo a metodologia, o passo seguinte é a mesma comunicação ser distribuída aos membros da CAI para fecharmos o processo de escrutínio, porque evidentemente algum dos membros da CAI pode entender que, apesar desta decisão da Comissão de Agricultura e Mar, no que diz respeito em particular ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, pode entender escrutinar. Se entender, será feito o escrutínio, se não entender, fechamos o processo de escrutínio desta iniciativa. E por isso será distribuída a todos os senhores membros da Comissão de Assuntos Europeus. Tendo feito este ponto prévio, as deliberações do Grupo de Trabalho e depois de auscultados todos os grupos parlamentares, a proposta que temos é distribuir à 7ª Comissão Agricultura e Mar a Comunicação 2016-653, a Comunicação 2016-647 e a Comunicação 2016-632. Também fazer o escrutínio da Comunicação 2016-634, que diz respeito em particular ao ponto de situação do acordo entre a União Europeia e a Turquia, portanto à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, e finalmente a Comunicação 2016-646, que é um relatório sobre a garantia jovem e o instrumento de emprego jovem, que seria distribuído à 10ª Comissão, Trabalho e Segurança Social, mas também à 12ª Comissão, Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Deve-se sublinhar que esta última comunicação será distribuída em inglês e que mais tarde será distribuída em português. Este é um aspecto importante porque tem a ver, ou está relacionado com o método seguido, portanto nós distribuiremos sempre a versão mais recente, sem prejuízo da versão em português não estar disponibilizada. E é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Fica então, em relação ao ponto prévio da iniciativa europeia, que não vai ser escrutinada pela Comissão da Agricultura e Mar, a decisão que se toma de divulgar junto os membros da nossa Comissão para auscultar da vontade ou não de se fazer a emissão do parecer, sobretudo com vista à apreciação dos dois princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. Quanto às sinalizações das iniciativas europeias, vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Passamos então agora ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da Comissão dos Assuntos Europeus no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. A primeira proposta tem a ver com o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento número 345/2013 relativo aos Fundos Europeus de Capital de Risco e o Regulamento 346/2013 relativo aos Fundos Europeus do Empreendedorismo Social. O objeto também foi objeto de relatório pela Comissão de Trabalho e Segurança Social. É autora do parecer a Sra. Deputada Inês Domingos, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O objetivo desta iniciativa é, estando integrada no plano de ação da União de Mercado de Capitais, é reduzir a fragmentação no mercado de capitais e, em particular, no que diz respeito aos fundos que estão relacionados com private equity e com capital de risco e dos fundos de empreendedorismo social. Esse tipo de empresas são tipicamente empresas mais jovens e inovadoras ou estando relacionadas com a economia social, têm tipicamente mais dificuldades em encontrar financiamento, o financiamento mais tradicional bancário, e por isso e foi criada esta regulação que procura simplificar as condições de acesso e de instalação de fundos que estão relacionados com o financiamento destas empresas na União Europeia, criando dois passaportes europeus que se chamam EUVECA e EUSEF, e regulação essa que foi iniciada em 2013 e vem agora com este regulamento a ter uma nova atualização. E o objetivo da legislação, desta atualização de 2016, é simplificar uma série de regras. Em particular, alargar a definição de empresa em carteira elegível, mantém um investimento mínimo destes fundos nestas empresas em 100 mil euros e altera disposições que estavam explícitas nos regulamentos de 2013, no sentido de simplificar os processos administrativos e alguns requisitos que pareciam desproporcionados. Na opinião do relator, na minha opinião, estes fundos de capital de risco e de empreendedorismo social têm realmente um papel importante no financiamento da economia, em particular de projetos que são de especial interesse para toda a comunidade. Esse financiamento não é geralmente obtido com as fontes de financiamento bancárias e com dívida e, portanto, temos muito relevante este esforço para tornar mais eficiente este movimento de capitais entre países da União Europeia nestas áreas específicas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação do relatório. Algum Sr. Deputado quer intervir sobre a matéria? Não tendo nenhum pedido de intervenção, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada e parabéns, Sra. Deputada. Vamos passar então agora à apresentação da segunda proposta, que tem que ver com o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento 500/539/2001, que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas, e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação, Turquia. O objeto do relatório da Comissão de Defesa Nacional é a relatora, a senhora deputada Rubina Berardo, a quem dou a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Como foi referido, Presidente, e bem, esta iniciativa diz respeito às duas listas de países terceiros, por um lado, cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto, e por outro, aqueles que estão isentos dessa obrigação, e diz respeito à Turquia. E a iniciativa contextualiza esta iniciativa também dentro do contexto da Cimeira UE-Turquia de 29 de novembro de 2015 e 18 de março de 2016, onde foi acordado o cumprimento do roteiro de liberalização do regime de vistos, e referindo que a liberalização do regime de vistos para a Turquia é uma componente essencial da Declaração UE-Turquia de 18 de março de 2016. O contexto para trás disto é que a 16 de dezembro de 2013 a União Europeia e a Turquia já tinham iniciado um diálogo sobre a liberalização do regime de vistos em paralelo com a assinatura do acordo de readmissão UE-Turquia, e havia 72 requisitos enumerados no roteiro necessários para completar este diálogo de liberalização do regime de vistos. A Comissão procede à avaliação periódica e nesta iniciativa é mencionado também o terceiro e último relatório efetuado pela Comissão Europeia, de 4 de maio de 2016, sobre os progressos efetuados pela Turquia no cumprimento dos requisitos fixados pelo próprio roteiro. A Comissão reconhece, e é importante sublinhar, que reconhece os progressos significativos realizados pelas autoridades turcas e encoraja-as a intensificar com urgência os esforços para cumprir todos os requisitos, uma vez que ainda não cumpriram 7 dos 72 requisitos. A Comissão convida assim as autoridades turcas a adotarem urgentemente, na sequência da publicação do terceiro relatório, estas 7 medidas que faltam implementar, e para a qual esta presente proposta também é suposto dar um ímpeto também às próprias autoridades turcas para completarem o processo. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, os objetivos definidos na presente iniciativa não podem ser suficientemente realizados unilateralmente pelos Estados-membros e, por isso, esta iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade. E deixo então assim à consideração da Comissão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ruína Berardo. Esta matéria é uma matéria muito sensível, está longe de estar resolvida. Não sei se querem abrir aqui um espaço de discussão sobre o que está em causa e sobre a gênese desta questão da liberalização dos vistos e a pressão que tem sido posta por parte da Turquia relativamente à obtenção dessa liberalização. Se não acharem que é o momento, passamos adiante e votaremos o relatório. Parece que é o momento de votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos estar atentos ao desenvolvimento desta questão. Muito obrigada, Sra. Deputada Ruína Berardo, pela apresentação do relatório. Como em pacote? Passamos então ao ponto 4, que é a nomeação de deputados autores de parecer no âmbito dos escolhidos das iniciativas europeias. Eu remeto para a linha A da ordem do dia, que identifica os documentos COM e as propostas de regulamento aí constantes, para não estar a fazer uma leitura exaustiva do título das propostas. Cabe ao PSD a autoria de parecer conjunto sobre estas propostas. O prazo de envio é o dia 27 próximo de outubro, dia 27 de outubro próximo. Foi distribuída à 10ª Comissão, a deputada da 10ª Comissão que vai ter o encargo de elaborar o parecer é a senhora deputada Isabel Pires. A parte do PSD é...
Será o deputado Duarte Marques, senhora Presidente. A senhora deputada Ruína Berardo, senhora Presidente.
Ruína Berardo, como autora do parecer, deste parecer relativos a estes documentos. A linha D, proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Ano Europeu do Património Cultural. Cabe ao PS a autoria do parecer. O prazo para envio é o dia 27 próximo. Foi distribuído também à 12ª Comissão, cuja autora do relatório vai ser a senhora deputada Ana Mesquita, do Partido Socialista. Está assinalada então a deputada Francisca Herrera como autora do parecer. Muito obrigada. Proposta de regulamento COM 2016-447, cabe ao PSD, o prazo para o envio é 27 de outubro. foi distribuída à 2ª Comissão. O deputado da 2ª Comissão encarregue da emissão de parecer é o Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, e do PSD será?
O deputado Carlos Costa Neves.
Está registado então o Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Proposta de decisão do Conselho, como de 2016-470, acaba ao PS a emissão de parecer, não tem prazo, foi distribuída também às 2ª e 6ª Comissões. Qual é, Sr. Deputado? O Sr. Deputado Vitalino Canas, muito obrigada. Passamos então ao ponto 5 da ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas números 55 de 21 de setembro, 56 de 23 de setembro e 58 de 27 de setembro. Há alguma alteração ao texto das atas? Não havendo nenhum pedido de alteração, poria a votação conjuntamente estas três atas, se não houver oposição. Não registro nenhuma oposição a esta votação conjunta. Passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto 6, outros assuntos. Algum senhor deputado tem algum assunto que queira apresentar? Não havendo outros assuntos, dou por encerrada a nossa reunião. Continuação de bom dia e bom trabalho. Muito obrigada.